Pois então, muito boa noite. Está na Terra Nova, 7:05. Começa aqui o programa Falar Claro. Estava muito animada a conversa, de repente fez silêncio.
Pois tem que ser.
Eu não ouvia o que diziam devido aqui aos fones na cabeça, mas o programa tem a assinatura, recordo, do Manuel Rocha Carneiro e do António Pinho, Falar Claro, de 15 em 15 dias na Terra Nova. Esta é a 195ª emissão, não é para todos?
Pois, parece que hoje é o dia, me calha a mim começar. Pois, boa noite a todos aqueles que nos ouvem e aqui aos companheiros de luta, como diz o António Pinho. E nestas 3 semanas, não é, que passaram desde o último programa, várias coisas interessantes aconteceram e, ao contrário do que costumo fazer, que ir à procura das coisas negativas, há aqui 2 ou 3 que são coisas boas. A primeira coisa boa que temos notícia é de que, em breve, os alunos portugueses terão gratuitamente os manuais escolares até ao 12º ano. Bom, é uma boa notícia, é uma notícia que nos põe ao nível de outros países que já há mais de 20 ou 30 anos praticavam este tipo de políticas. É possível que, quando eu tiver a correta noção das formas como este projeto se vai desenrolar, tenha algum comentário negativo a fazer aqui ou além, não é? Porque às vezes no levar à execução as ideias há pequenos problemas, mas de qualquer maneira, a ideia fundamental que é que cada criança portuguesa tenha acesso cada criança portuguesa, portanto, ao frequentar as escolas, tenha acesso aos manuais escolares gratuitos, parece muito, muito positivo. Claro que isto tem que ser, eu já li algures que havia diálogo sobre a questão de se os manuais são para ser reutilizados ou não, e portanto é aí, nessas dinâmicas de reutilização ou não, que provavelmente vamos ter que nos deter noutra circunstância. Mas é um bom sinal que o Governo dá aos portugueses de que querem investir efetivamente na educação. Há outro assunto extremamente interessante e que eu chamo a atenção de todos aqueles que vivem perto do mar, que é exatamente o facto de estarem em discussão pública os planos de ordenamento da orla costeira, e estes documentos podem ser consultados na Agência Portuguesa do Ambiente. Eu ainda recentemente descarreguei a Costa Nova, podem-se descarregar em formato PDF e consultar. Depois há uma grelha que diz a modificar, a deslocalizar, a eliminar, enfim, portanto cada um poderá ajuizar das alterações que terão que ser feitas. Esta questão do ordenamento da orla costeira, a mim parece-me extremamente, extremamente importante, porque nós podemos, pelo mau ordenamento da costa, estar a impor a toda a gente despesas absolutamente astronómicas para defender, ao fim e ao cabo, às vezes quase nada. Nós todos sabemos que a nossa costa tem zonas que são muito fixas, não é? E que não é muito provável que a costa se altere, mas outras são linhas muito flutuantes, muito, muito dinâmicas, e às vezes mais vale relocalizar as pessoas que habitam em meia dúzia de habitações do que estar a gastar milhões para consolidar uma costa em que já se sabe que a batalha vai ser perdida a médio prazo, não é? Portanto, a questão da discussão pública é extremamente interessante, que as pessoas possam ver o que é que o Governo pensa para estas regiões e possam emitir as suas opiniões. É óbvio que, se for a nossa casa que está assinalada como sendo para demolir, a pessoa não vai ficar contente, como é óbvio. Mas já ouvi o ministro responsável afirmar exatamente que essas habitações, pois as pessoas serão localizadas e ressarcidas e do prejuízo e tudo bem. Portanto, até aqui, boas notícias. Livros gratuitos, plano de ordenamento da orla costeira, parece muito interessante. Depois temos outra coisa. Nós já sabíamos que nas nossas esferas mais elevadas do poder político havia pessoas com grandes capacidades, e agora tivemos o caso de um deputado que consegue estar em 2 lados ao mesmo tempo. E, portanto, isso remete-nos para um problema da nossa política, que é se os nossos políticos devem ser um exemplo para os cidadãos ou devem ser um espelho dos cidadãos. Portanto, se pensarmos que devem ser um exemplo, a seguir, talvez este não seja o melhor exemplo. Se pensarmos que devem ser um espelho, pois todos nós sabemos de, ou se eu guarda, eu ia só a 65, ou ia só a 130, ou, enfim, aquela ideia muito nossa de que os limites são para se ultrapassarem sempre, e que levaram até, que há bastantes anos, não sei, quer ver, era... No governo do António Guterres ainda havia o IP5, não é? Que se fez a tolerância zero. E muitos achamos sempre um pouco ridículo essa mensagem da tolerância zero, porque a tolerância zero, o que queria dizer em certas estradas é que podia haver tolerância de 20 ou 30 nas outras. E, portanto, foi sempre um mau princípio, a tolerância é para ser zero. Se na autoestrada nos diz 120, eu tenho que saber que se for daqui para o Algarve e for sempre a 160, devo apanhar umas 10 ou 12 multas. A verdade é que não apanho nenhuma, porque os nossos sistemas de fiscalização deixam passar por dentro da grelha imensas pessoas. E, portanto, a autoestrada, se o máximo é 120, a velocidade normal deveria ser 110, 115, por aí fora. Na realidade, quem vai a 120 é o carro mais lento da autoestrada. E isto lembra-me que aqui há muitos anos eu passava muitas vezes nas autoestradas de França e durante muitos anos eles não tinham este sistema de cartas com pontos, não é? E então, a 140 numa autoestrada francesa, não é? Nós sabemos que o limite para eles é 130, portanto se viéssemos a 140, 145, éramos o carro mais lento da estrada. Quando eles introduziram a questão da carta de pontos, que ao fim de X pontos, lá mesmo, de verdade, perdem a carta, de repente a 145 era-se o carro mais rápido da autoestrada, não é? Só se podia fazer isso, não se tinha uma carta lá das deles. Mas, portanto, para dizer o quê? Que a tolerância tem que ser mesmo zero, sempre. Se não é zero, então o limite não era um limite, era uma indicação. Uma coisa interessante que nós vemos, por exemplo, nas estradas espanholas, é uma indicação realista de a que velocidade se podem fazer as curvas. Quando cá em Portugal chega-se uma curva e muitas vezes diz 30 a hora, e nós fazemos a curva e percebemos, eu podia fazer, posso fazer isto a 70 ou 75. Quando em Espanha diz 40, nós ao fazermos a curva percebemos, olá, estes aqui escrevem mesmo o valor certo e se a pessoa for a 80 se calhar sai fora. Portanto, a ideia de criar limites realistas, limites razoáveis, que as pessoas tomem como reflexo de um cuidado com a nossa segurança e depois a aplicação desses limites é muito importante não só para a disciplina do funcionamento das organizações como das sociedades e, portanto, esta questão do deputado é também curiosa, que é tal coisa, bom, piquei o ponto. Mas, infelizmente, nas sociedades civilizadas não basta picar o ponto, é preciso trabalhar. Portanto, pica-se o ponto e assim trabalha-se. Não é, a coisa mais importante não é o picar o ponto. A coisa mais importante é fazer o trabalho. É verdade. Mas se nós estivermos lá, também não fizemos trabalho nenhum. E, portanto, há o aspecto informal e o aspecto formal. E se numa Assembleia da República se lida com a codificação formal do que são os comportamentos dos cidadãos através da legislação e da criação de leis, é expectável que os deputados sejam exemplares no cumprimento das suas obrigações. Não pode lá haver nacional porreirismo, como dizia um amigo meu aqui há muitos anos. Não, tem que ser rigoroso. E, portanto, é isso que se espera dos senhores deputados, que sejam rigorosos e cumpram as suas obrigações, até porque, como nós percebemos, recentemente houve uma polémica qualquer à volta das remunerações dos deputados, e o deputado Ascenso Simões, do PS, não teve contemplações. Pegou em dois recibos de vencimento, era um recibo de remunerações principais e outro de remunerações acessórias, acho eu. Agora não tenho aqui a cópia, mas na empresa. E pô-los na sua página de Facebook para que toda a gente visse. Olha, aqui está, ganhamos muito ou pouco, não interessa. Se é muito, se é pouco. Está aqui, tufa, é isto que eu ganho. E as pessoas ficaram a saber como é que era. E, portanto, também ficaram a saber qualquer coisa de interessante, que é o salário daquele deputado, pelo menos, que ilíquido é de 3.624 euros, mas que no fim, com os abonos, as ajudas de custo, as deslocações, as compensações, etc., chegava aos 5.614 euros líquidos. E, portanto, nem é muito, nem é pouco, porque esta coisa do muito e pouco, nós sabemos, é absolutamente relativa, mas chegou-se a um valor e estava ali claro, transparente, este é o que eu ganho. Fez muito bem este deputado. Fez muito bem, deixou de haver conversas sobre as coisas. É aquilo, é o que é. Agora, o decidir se é muito e é pouco, tem que ser sempre, num país como o nosso, em relação àquilo que é a riqueza total do país, àquilo que é o expectável para o país, àquilo que são as remunerações relativas das pessoas. Não é? A pessoa pode sempre dizer, ah, e tal, as pessoas adoram o Luxemburgo, não é? Porque é um país que eu conheço muito bem, mas, e que se adora, porque, claro, as remunerações lá, sei lá, um salário mínimo de 2.000 e tal euros, quase nos 3.000, as pessoas gostam. Opa, o meu salário, no Luxemburgo, o salário mínimo é de tal, eu devia pelo menos ganhar uns 7 ou 8. Só que não é assim, os salários têm que ser proporcionais à riqueza dos países. E pronto, e não há volta a dar nisto. E não deve haver volta a dar para quando falamos dos salários pequenos, porque é a argumentação das confederações patronais sempre de que a produtividade é baixa, o PIB é baixo, os portugueses produzem pouco, as mais-valias são baixas, etc. Usamos sempre esses dados todos da OCDE e mais que venham. E depois, quando é para o topo superior da tabela, não. O governador do Banco da Alemanha ganha tal, e o multimilionário espanhol ganha tal, e o juiz não sei o que ganha tal. Quer dizer, não pode ser. Ou comparamos toda a gente com o ideal, ou comparamos toda a gente com o real. Não podemos estar conforme queremos. O salário mínimo é condicionado pela produtividade, mas depois os salários mais altos dos reguladores, dos administradores, dos não sei o que, já é regulado por um desejo de, opa, se o meu equivalente sueco tem direito a um Rolls Royce, bem, eu também tenho direito e, portanto, não posso ter esta miséria de ordenado de 5 ou 6 mil euros. Portanto, temos que ser rigorosos e entrar num acordo sobre o que é razoável e sobre o que é lícito. E, claro, isto depois prende-se também com outra questão, que é esta anunciada greve dos juízes, que... Enfim, há muita gente que acha que os juízes não deviam ter direito à greve. Eu não sei porque é que não deviam ter direito à greve. Não, acho muito bem que tenham direito à greve. A questão é interrogarmos porque é que vão entrar em greve. Os juízes vão entrar em greve porque, provavelmente, como todos nós, há 10 anos não têm um aumento salarial. Mas se é como todos nós, tem que se aguentar, não é? É a vida. Como dizia o outro, é a vida, é só fazer as contas e tal. É a questão, quer dizer, não tem um aumento. Muitos de nós também não temos nenhum aumento de poder de compra, antes pelo contrário. No funcionalismo público, os portugueses em geral, por via do enormemente impostos, e outros por via de outras leis avulsas, desde 2010, não é? Mais ou menos, 2009-2010, que não têm qualquer aumento salarial. E pelo contrário, tiveram redução do salário e tiveram o desgaste da inflação de 10 anos, que apesar da inflação ser baixa, é razoável. Agora, não sei por que razão os juízes vão estar isentos dessa circunstância de dificuldade. Portanto, razoabilidade era o que importa. Razoabilidade e equilíbrio nestas coisas. Claro que... vamos ver o que é que vai acontecer. Mas, de qualquer maneira, há também outra questão. Eu já me estava a esquecer. Que é esta questão do gosto. A questão do... Agora vamos entrar a pouco e pouco numa república do gosto, em que há uns, não é? Os que vêm da civilização, quer dizer, lá de Lisboa e tal, que sabem o que é a civilização, o que é fino, o que é culto, o que é português fazer. E depois há os labregos do campo e tal, que gostam de ir à caça e à pesca, e que gostam de ver uma tourada, e que correm uns galgos atrás de umas lebres. E, portanto, nós temos neste momento uma confirmação daquilo que se dizia há muitos anos, que é Portugal é Lisboa e o resto é paisagem. E não é verdade. Existe um Portugal antigo.
Acho que isso.
Com antigo. Ah, mas eu não tenho problemas nenhum.
O que dizem é mais do que isso.
É muito mais do que isso, claro, mas eu sei que o Pinho vai ampliar eu estou só a lançar o assunto. Quer dizer, esta questão das touradas, aliás, toda a questão ligada aos animais, ao consumo de carne, ao vegetarianismo, aos veganismos, todas essas coisas, tudo que tem ismos às vezes tem as suas dimensões complicadas. Mas pronto, eu acho que de facto estamos a entrar por um caminho que é complicado, é quase de fundamentalismo religioso, que é a maior parte destas discussões, estão a construir-se à volta da diabolização do outro e da diminuição do outro em termos morais e éticos. Quer dizer, há os puros de um lado, os piedosos, os bonzinhos, e depois há a ignomínia que cai sobre os outros, que são impuros, não é? E que cometem estes crimes contra a civilização. E se calhar nem os puros são tão puros, nem os impuros são tanto assim, nem os criminosos são tão criminosos como isso. E, portanto, uma discussão tranquila sobre as questões do que é a nossa civilização talvez se impusesse, e sobre em que medida é que a liberdade permite a uns cercear totalmente a liberdade dos outros, quando essa liberdade dos outros não impinge sobre a sua liberdade. Portanto, e se calhar, para termos sociais, um fundamentalismo ético ou quase ortodoxo ou religioso neste sentido de aplicação de dogmas a olhar para a sociedade, não imporia que houvesse um debate descontraído, porque tivemos recentemente o grande Manuel Alegre a referir-se a esta questão, e imediatamente as redes sociais, que são essa coisa horrorosa, não é? Porque são, em certa medida, e dão a voz a pessoas que, enfim, foi imediatamente apelidado e tal, não liguem que é velhinho e é do antigamente, e eu não sei o que mais. Quer dizer, esta ideia de que eu posso defender a liberdade, mas depois argumento ofendendo o outro, é sempre muito complicado. Acima de tudo, no espaço social, impõe-se refinamento, educação, calma, ponderação, atenuação dos
muito
extremos.
Bem, muito bem.
E, portanto, estas são as temáticas que eu achei interessante nestes
O Rocha dias. Carneiro falou em impõe-se refinação e tal.
Alguma,
Eu quase... Muito boa noite a todos.
Boa noite, António Pinho.
Quase fiquei inibido, não é? De dizer aquela coisa da pimenta e do refresco. Porque, na verdade, eu sei que o Rocha Carneiro, nestas coisas, até por acaso, eu, às vezes, quando conversava com amigos que me falavam aqui do nosso programa, esquerda-direita e tal, e eu dizia que na altura era o... Na altura, já passámos por várias alturas, não é? Porque nós já passámos por várias alturas, mas na altura do engenheiro Sócrates eu dizia, não, vamos, o Rocha Carneiro é da esquerda, mas aquela esquerda do Manuel Alegre e tal. Eu lembro-me de termos falado aqui várias vezes nisso.
Pois, e tivemos essa posição.
E hoje, portanto, ao Rocha Carreira não se aplica muito esta coisa da pimenta e do refresco nas redes sociais, porque, na verdade, há muita gente que agora veio contra o Manuel Alegre, mas também já usou o Manuel Alegre a seu favor, e eu próprio já usei o Manuel Alegre contra e a favor, e acho que isso é que é o que distingue, na verdade, a tal liberdade do pensamento. Não é? Quer dizer, o Manuel Alegre veio dizer uma coisa que já há 15 dias atrás, ou há 3 semanas, falávamos aqui acerca do Bolsonaro e do Trump e não sei o quê, que eu até disse que parecia que as pessoas que os atacavam, não é? Quer dizer, ainda íamos chegar à conclusão que era uma conspiração, quer dizer, não é? Eles eram tão maus os que os atacavam. E atacavam-nos de forma tão atabalhoada que acabavam por jogar a favor deles. Quer dizer, entretanto, o Sr. Bolsonaro, ele é capitão, acho eu, do exército, ganhou as eleições. O Trump, pelos vistos, não perdeu assim tanto, não é? Ao que parece. Perdeu menos do que Obama, por exemplo, não é? E todos os presidentes nestas eleições que eles chamam midterms, não é? Uma espécie de intercalares, não é? Aqui a meio dos mandatos presidenciais. E, enfim, quer dizer, estas pessoas continuam a falar. Eu não sei muito bem, quer dizer, nós estamos aqui numa rádio e alguém nos pode dizer nestes 200 programas, quase, dizer, pá, o senhor nunca teve razão, não é? Falhou as previsões todas e lá continua a falar. Porque eu acho que o Churchill dizia aquela coisa extraordinária, não é? Que era dizer hoje o que vai acontecer amanhã e além explicar porque é que não aconteceu. Não é? Mas tem sempre razão, não é? E a outra história dos economistas manetas, não é? Aquela coisa de in other hand, não é? Por outro lado, não é? Portanto, de facto, há sempre esta rapaziada que fala na rádio, e nós se calhar também, aqui à nossa escala, também se nos forem gravar os programas todos, ou se formos ouvir, se já também estamos assim, eu acho extraordinário, quer dizer, com a mesma, sem se rirem, não é? Com a mesma calma, continuam a dizer que, de facto, só o nosso filho é que vai marchar certo na parada, quer dizer, tudo o resto está errado, quer dizer, não é? Os factos são teimosos, não é? A realidade tem desmentido, eu diria quase diariamente, eleição a eleição, esta coisa do... Que repare, eu não aprecio o estilo, aliás, qualquer pessoa, não é? Quer dizer, esta coisa do Rocha Carneiro falou aqui, esta coisa dos conservadores, etc. Quer dizer, qualquer conservador, por exemplo, os conservadores ingleses, etc., é a coisa mais oposta que há a um senhor como o Donald Trump, por exemplo. Quer dizer, acho é esta coisa do modo de vida do campo, etc. Não é? Os conservadores ingleses, por exemplo, são ambientalistas, não é? Quer dizer, defendem o modo de vida do campo. O Príncipe Carlos, por exemplo, é o expoente máximo do aristocrata, não sei o quê, mas é o grande defensor
na Inglaterra,
do modo de vida rural. Da arquitetura, da conservação do património, etc. Enfim, é exatamente o oposto daquela imagem que querem dar dos capitalistas selvagens, não sei o que é. Estes não são os conservadores, nomeadamente os ingleses. E esta questão do Manuel Alegre, não é? Que sendo um homem... Não tarda nada, é um perigoso fascista. Só faltou. Só faltou. Se calhar quando estamos a falar, já aconteceu, não é? Quer dizer, não sei se...
Pegar nos antepassados aristocratas e tudo mais.
Não há dúvida nenhuma que o Manuel Alegre é um aristocrata da esquerda, não é?
Na altura ele escreveu um artigo já há muitos anos sobre... Não sei bem os termos em que ou gostava de ter uma certa arma de caça, uma caçadeira,
sim,
não é?
Sim,
de uma
sim,
marca sim, sim, que sim, é sim, feita à mão, é gravada. Pronto, é a mesma coisa que a pessoa gosta de anéis, querer um anel super XPTO, uma joia. Ele, de facto, quando sonhava com aquilo, que era daquelas espingardas que são... Aliás, temos programa sobre isso, quer dizer, que são feitas para o corpo do caçador, para que mesmo sem querer a pessoa acerta e tal, e aquilo, a arma só falta falar. E vieram logo para cima dele logo por causa de ter essa ambição, não é? Ter uma espingarda daquelas. Ele tinha ambição, mas não se provou que a tivesse comprado, não é? Mas se tivesse comprado, o dinheiro era dele.
Eu também diria, não é? Se o Manuel Alegre não comprou, quem é que há de comprar?
Pois, claro.
Não é?
Pois.
Então há de ser mesmo uma...
Olha, aqui são mesmo coisas para... nós todos podemos imaginar que um dia gostávamos de andar de Rolls Royce, não quer dizer que a gente vá comprar um. E nem que tivéssemos o dinheiro, fôssemos achar razoável gastar o dinheiro num carro desses. Quer dizer, é uma questão, mas o direito de dizer, me importava, é humano, não é?
É incomodar o santo, que seja por uma coisa que deve ser, como deve ser, não é? O Vasco ainda abordou aqui três ou quatro situações. Esta das touradas que eu tinha também aqui, não é? Quer dizer, na verdade, Há uma coisa mais grave. Eu estou perfeitamente à vontade. Nunca na minha vida dei um tiro. Nem a mexer, nem sem ser a mexer. Acho que nem naquelas coisas das feiras, de partir as serpentinas para ganhar um peluche. Normalmente os peluches são muito manhosos. E acho que as armas têm os canos empenados e tal. Para um gajo não acertar.
Mesmo os do Sporting.
Isto para não estar aqui a... Não, do Sporting tem peluche. Já ofereci vários. Normalmente associados aos títulos e, portanto, poupo, tenho poupado algum dinheiro nesses peluches que ofereço associados aos títulos. Perfeitamente à vontade na caça. Pá, tourada vi meio dúzia de vezes, mas também ao vivo é engraçado, é um espetáculo engraçado com a música, mas também não sei os termos, não sou aficionado daqueles de pedir à praça e tal. Mas o que é um facto é aquilo que o Rocha Carneiro disse, obviamente. Quer dizer, as pessoas têm a liberdade, passa por isso mesmo. Uns gostam, outros não gostam. Mas a senhora ministra foi muito além disso. Não é o Lisboa, Portugal é Lisboa, o resto é a paisagem. É a civilização, a ministra usou o critério da civilização. Não era uma questão de gosto, era uma questão de civilização. Ora, e isto é muito mais grave. É. Nós estamos a falar de uma ministra, não é? Da República, não é? Portanto, que está a considerar uma parte dos seus, enfim, eleitores ou não interessa. Já dizia o Mário Soares, não é? Presidente de todos os portugueses, isto é o governo de todos os portugueses, para a nossa infelicidade, é o que temos. Não é? E, quer dizer, esta questão de civilização, a civilização, ok, por absurdo, no limite, a civilização, a cultura, no limite, está na lei. Pronto, ok. Eu posso dizer que, não sei o que, se eu defendo a pena de morte, é um bárbaro e tal, e não sei quantos. Ok, a nossa Constituição, podemos dizer, está, a sagrada Constituição, não é? Que, com o perdão da palavra para aqueles mais aficionados da dita, a sagrada Constituição tem lá limites. Ora, não está lá a tourada. A tourada é a cultura, tanto é cultura, que a nossa ministra, enfim, tem a infelicidade de tutelar a tourada. Portanto, como é que é aceitável que a senhora dissesse assim, olha, eu não quero ser ministra da cultura porque tem lá as touradas. Isso é uma coisa, sou objetora de consciência ou então é como está na moda, não é? Este governo tem-nos trazido muito esta coisa da escusa, não é? Portanto, os ministros são sempre pais e filhos e maridos e não sei o quê e por aí, não é? E outras coisas, não é? Estou-me a lembrar daqueles senhores que foram à bola, a Paris. Esses não eram pais, nem maridos, nem filhos, mas eram outra coisa qualquer, que tinham escusa. O que for da EDP, já fui uma vez ver a bola e foram os que pagaram, não passa por mim. É o chefe de gabinete, é o não sei quem e tal. E, portanto, esta senhora ministra diz que isso não é cultura, isso não é gosto, é civilização. Portanto, como eu não gosto, baixo o IVA de tudo, menos da tourada. Toma lá, não sei o quê. Então, o Sr. Ministro que propõe ao PAN, que como diz muito bem o Manuel Alegre, não é? Quer dizer, agora andamos aqui ao sabor de um deputado. Bem, assim, se calhar a Sra. Ministra, por exemplo, tem comportamentos que a mim me chocam mais do que a tourada a ele. Bem, ok, paciência. São ilegais? Se são ilegais, aí ok. Se a Sra. Ministra andasse aí quer dizer, por exemplo, há pessoas que acham que vender droga devia ser uma coisa legal, não é? Portanto, até devia ser o Estado a fornecê-lo e não sei o quê. Mas enquanto não for, não o podem fazer. Ponto final. Ok? Posso dizer, só numa sociedade selvagem é que as pessoas têm que comprar droga aos traficantes e não sei o quê e tal. Devia ser o Estado a dar, não sei o quê.
É um assunto interessante para se debater, não é?
Ok. Mas pode ser uma questão de civilização, pode ser uma questão de gosto, não é de gosto. Porque é proibido, é ilegal. Não é? Ora, eu gosto de matar aí, quando passam, eu gosto de os matar e não sei o quê. Ora, não é de gosto.
Claro que não.
Isto é que é de civilização. Por exemplo, uma questão que essas pessoas, enfim, não é preciso estudar muito, não é? Mas mais um bocadito. Por exemplo, os nazis tinham aquelas leis, obviamente, execráveis, mas eram legalistas ao ponto de fazer leis. Faziam as leis. Há um filme que se chama Conspiração, em português, que é uma célebre reunião dos altas patentes nazis, em que eles enquadram legalmente a solução final. Quer dizer, que é uma coisa, de facto, eu já vi esse filme com alunos, enfim, mais velhos. É um filme mais violento do que a lista de Schindler, ou o pianista, ou não sei o quê, em que nós vemos aquela miséria, obviamente, humana, com as imagens nos chocam. Mas ali o que chocam não são as imagens, é a frieza da discussão, o tema, não é? Quer dizer, estão a ser tratadas, por exemplo, a forma como, o que é que se faz depois, como se fossem resíduos, digamos assim, como é que se tratam. É aí que se chega àquela história dos campos de concentração. Isto é um filme.
Mas é sempre aí que se chega, quando se transformam as discussões e o olhar para o outro como uma questão fundamentalista.
É a tal, banalização do mal. Esse filme é a tal banalização do mal.
Isso é uma coisa que o nosso país, em termos civilizacionais, conseguiu ter, E é por isso que nós somos um país tranquilo, um país sem grandes ataques. Quer dizer, agora, por causa do futebol, temos aí umas coisas. Mas quer dizer, somos um país em que as pessoas tranquilamente saem de casa às 11 horas e vão comprar um maço de tabaco se tiverem esquecido, ou que vêm do supermercado tarde e que as pessoas passam uma vida relativamente tranquila e pacífica. Nasce exatamente, sermos um país de pessoas que construíram ao longo de 900 anos uma atitude de tolerância em relação ao outro. Opa, desde que não me incomode, tudo bem. Ah, isso é lá com eles. Nós temos muito este opa, o que lá em casa, o que é que eu tenho a ver com isso e tal. Esta ideia de sermos tolerantes, ao mesmo tempo positivos em relação aos outros, mas também tolerantes àquilo que é estritamente
quando
privado.
Quando não fomos, prejudicámos-nos gravemente. Não?
Claro, portanto, a tolerância, inclusivamente em relação àquelas pessoas que gostam disto ou gostam daquilo, é um valor civilizacional. Sim. Quer dizer, criarmos condições, e como se vê agora, porque as redes sociais multiplicam o caráter, o mau caráter das pessoas, porque como não há filtros, nem estão a ver a cara de ninguém a reagir aos questões, as pessoas dizem coisas impressionantes, horrorosas, que se leem, que uma pessoa até tem medo de dizer a coisa de mais bom senso, seja lá onde seja. Que a pessoa pode pôr um argumento sofisticado, correto, calmo, lá qualquer, e como aquilo não vai de acordo com o rebanho, leva-se uma saraivada de impropérios por causa disso, não é?
Enfim, quer dizer, esta coisa que eu estava a dizer dos nazis, às vezes até há uma teoria qualquer, que agora me escapa o nome, mas que é interessante, que é, mede numa discussão, não é? Mede o tempo até quando é que a pessoa dá o exemplo do Hitler, não é? E o Hitler também não sei o quê. E aí, pronto, já perdeu, é porque já não tem mais argumento e tal. E esta coisa. Mas eu não estava a falar desse ponto de vista. É o ponto de vista formal, não é? Quer dizer, até os nazis, na sua loucura, e Hitler, não é? Tiveram a necessidade de enquadrá-lo legalmente. Até que quando acabou a Segunda Guerra Mundial, e com a derrota da Alemanha, há a chamada desnazificação da Alemanha. E isso não era não era partir as estátuas com a suástica, era tirar das leis, era tudo limpar a legislação. Exatamente. Claro. Portanto, esta ideia de que é civilizacional, quer dizer, então, se é civilizacional, então a senhora ministra das duas uma, não está confortável com a sua legislação, com a sua constituição, não é? Quer dizer, porque isto, a civilização é uma coisa. Quem civilizava os outros povos era a ideia dos europeus no auge do colonialismo, claro. Não é? No auge do imperialismo europeu. Quer dizer, também esta gente
os
agora...
Romanos,
claro, a gente já não estou a ir tão atrás, não é? Mas há 100 anos atrás, há 100 e tal anos atrás, final do século XIX, etc., os europeus levavam a civilização aos bárbaros, aos indígenas. Quer dizer, nós fazíamos aquilo, não era para o bem deles, não é? Não era para o mal, era para o bem. Nós estávamos a fazer o bem, não é? Já desde a missão evangelizadora, por aí, dos descobrimentos. E, portanto, estas pessoas que estão, teoricamente, nos antípodas dessas ideias, não é? São as pessoas que agora têm essa missão. Portanto, foram incumbidos de trazer a luz aos selvagens que gostam de touradas, que vão à caça, que não sei o quê. Quer dizer, qualquer dia é termos um cão, por exemplo, em nossa casa. Não é? Então o cão está fechado. O cão não dorme na cama com o dono. Então, mas uns são filhos, outros são enteados, não sei o quê. É a história do abandono.
Cão, e que tal se for um porco anão?
O que também for, é mamífero. Eu estou a dizer o cão porque, não, porque enfim, é
momento,
mais simpático. Não é?
Um dos problemas agora é de quando as coisas se levam ao extremo.
É o relativismo.
É tornar tudo...
É o animal, dizer, é o animal no restaurante.
Animal de estimação, mas tem que ter pelo e ser fofinho.
É o ser igual, o toureiro, por exemplo, que é colhido pelo animal e que morre. É bem feito, ninguém os mandou ir para lá, o touro também matam touros,
que
e no entanto...
Coisas, quer dizer, horrorosas, mas de gente super delicada, pessoas simpaticíssimas, queridas para os animais, e depois acham bem o indivíduo levar com...
Há uma coisa, muito interessante que agora se fala, portanto, até começou a ver
que
agora...
Aqui há a ver, é um lobby muito forte... De proteção aos cãezinhos e aos gatinhos. Portanto, o Pinho, veja lá, é mais novo que eu, ainda pode ter que consequências esta, graves para alguma coisa
uma,
que diga.
Há uma ideia muito interessante desta coisa do é que esta geração, esta geração que defende todas estas proibições em nome da liberdade, da tolerância, é o contrário daqueles que são as suas referências culturais do é proibido proibir, etc., do maio de 68, etc. Nós hoje em dia ouvimos pessoas.
Já não
dessa...
sei se estão bem estratificados em termos políticos como eram antigamente. Agora, se calhar, a estratificação
calhar
é outra.
Trocados.
Não é?
Agora, se calhar, estão trocados. Não é?
Ou se calhar até há um grupo assim de intolerâncias transversal, não sei. Isto alguém há de estudar, não é?
Ainda ontem lia um livro interessante que fala sobre isso, que é justamente a ideia do nunca foram necessárias tantas leis para garantir a liberdade. Ora, quando... Isto é uma vez mais a antítese do que, por exemplo, defendem os conservadores ingleses, não é? A ideia do bom senso, não é? Do que a preservação.
Lembra-me uma coisa interessantíssima. Nós aqui vivemos sempre preocupados com a... Isto é uma história absolutamente real. Preocupados com a lei da prioridade, vem da direita, tem prioridade.
É isso mesmo, é o exemplo, claro.
E eu, a primeira vez que falei assim diretamente com o inglês e tal, tentei explorar, ainda cá em Portugal.
Passam o que tiver.
Por essa
passar,
questão
é?
E sim, tal, sim, e tal. Então, e como é que é a lei da prioridade? Não é? Queria eu saber. Obedece só que está no chão. Não é? A sinalização vertical ou no chão. No chão há aqueles riscos duplos, que é um stop, duplos, quer dizer, que é um, os dois contínuos. Se for um contínuo e um descontínuo, é uma estrada com prioridade e tal. E eu, está claro, como era muito jovem e tinha a mania que era esperto.
E
se não houver risco nenhum?
Sim, é isso.
Armado aos cucos, não é? Porque eu queria que chegar àquela nossa superioridade. Também estava a querer ser civilizador, não é? Que nós temos uma regra de prioridade, porque ainda percebiam que me metia mais confusão. Era que nós era pela direita, será que com eles era pela esquerda?
Não tem sinais, não tem nada.
Conclusão. Portanto, vamos no campo, não há nada, chegamos a um acruzamento. Se não há sinalização nenhuma, é prudente num cruzamento levantar o pé, ok? E depois olha-se. Como é que passa? Chegam os dois ao mesmo tempo. Usa-se o bom senso. É a regra de trânsito. Usa-se o bom senso. Claro, porque ninguém quer estampar-se contra outra pessoa só para ter a prioridade de dizer, aí eu passei primeiro, não é? Pronto, usa-se o bom senso. Isso é muito inglês, não é? Quando não há leis, usa-se o bom senso. E nisto, nestas questões do gosto, tem que ser a mesma coisa, principalmente respeitar os outros. Eu tenho as minhas preferências, mas os outros têm outras. E elas não estão a impingir na minha liberdade. Pá. Sossegado, sim.
Aquela célebre história.
À parte aquelas coisas fundamentais, básicas, não é?
Aquela
que estão
célebre,
consagradas
aquele
não.
Célebre episódio que eu creio até que foi aqui na Mortosa, ou aqui perto, que foram os defensores, não é? Os manifestantes contra a tourada estavam a tirar pedras e não sei o que é ao cavalo, não é? Quer dizer, do cavalo, e depois dizer que o cavaleiro atacou os manifestantes, não é? Quer dizer, o cavalo também é um animal, não é? Quer dizer, não sei.
E fala-se da crueldade em relação aos cavalos, a crueldade que os cavaleiros têm em relação aos cavalos. E é preciso saber que um cavalo de toureio, eu sou daquela zona do Ribatejo, um cavalo de toureio exige a dedicação de alguém para o ensinar muitas horas por dia durante muitos anos. Não é pegar no cavalo e usá-lo como se fosse uma máquina. Aquilo não se liga à chave.
É preciso passar horas e horas,
meses, anos, para o animal adquirir as capacidades de fazer aquilo que faz, como nas outras modalidades de hipismo, não é? O dressage, o salto de obstáculos, tudo isso exige que o dono do cavalo, não é? E o cavaleiro, digamos assim, que nem sempre é o dono, não é?
Sim, o cavalo é muito mais importante que o cavaleiro.
Não tem uma relação com o animal de vamos lá usá-lo. Tem que ter uma relação de parceria
e
conhecimento. Não é?
Se há área onde o animal é valorizado, portanto os defensores, se calhar é uma coisa que eles também não saberão ou que...
Ou fazendo conta
é justamente nessas áreas, não é? O cavalo é que é a vedete, não é? Quer dizer, nas corridas de cavalos inglesas, americanas, não sei o quê, ninguém sabe quem são os jockeys, claro. Não é? Quer dizer, o cavalo é que é o...
É que é a estrela, digamos.
Daí o apostar no cavalo errado, não é? Quer dizer, que é uma coisa... Não é no jockey errado, não é? Portanto, esta questão da lei que o Rocha estava a referir, já disse, tive numa formação interessante sobre estas coisas da pedagogia, não sei o quê e tal, e o formador dizia uma coisa interessante, que era, não tenham medo do que não está na lei. Nós às vezes dizemos, onde é que isso está escrito? A gente pode fazer assim, não é, não se pode fazer porque está na lei. É, e pode-se fazer, e vamos à procura na lei daquilo que nos proíbe de o fazer. E se não está lá, já não sabemos se podemos fazer ou não.
Nós porque somos não prudentes.
Está, não está na lei a dizer, pode fazer assim. É dizer, bem, não tenham medo do que não está proibido. E muitas vezes nós estamos condicionados por isso.
Isso ainda não se tornou bem regra, não é? Eu conheci uma inspetora que dizia, passado um tempo, já me conhecer bem, a falar comigo, dizia-me assim, Manuel, existem 1000 maneiras de fazer bem. Não podem estar todas escritas. 1000 maneiras de fazer bem. Mas há 5 ou 6 que de certeza são de fazer mal. Portanto, é preciso saber isso, porque às vezes também, com um argumento, queres destruir os outros. Não, há meia dúzia de coisas que é consensual que são erradas. Ok. Mas depois é verdade que há um número infinito de coisas que são boas coisas para se fazer e que podem servir a um, não servir a outro, e são diferentes, mas são boas coisas para se fazer.
Eu só tinha uma notinha aqui só de pegando numa coisa do Rocha Carneiro, que às vezes nós falamos, de facto, são coisas gerais, e depois eu também, da minha parte, é só mesmo da mesma nota. Em relação aos manuais gratuitos, não é? Isto era mais uma questão que, para refletirmos do que propriamente... Assim, não, os manuais não são gratuitos para todos os alunos em Portugal. Okay? Nem há uma distinção... Não estou a pôr em causa o que o Rocha Canha disse, porque isto, a verdade, a ideia que passa é esta, de que são gratuitos para todos. Mas não, e que vão ser gratuitos para todos do primeiro ao 12º ano. Eu, por exemplo, na minha escola, atualmente, nós temos alunos com contrato de associação e alunos sem contrato de associação. Os alunos com contrato de associação significa que frequentam o ensino nas mesmas condições do ensino público. Portanto, não pagam para andar lá. Isto, numa linguagem mais fácil. Esses alunos têm manuais gratuitos. Os alunos que pagam para andar lá, não tem manuais gratuitos. Portanto, os manuais gratuitos são só para os alunos que andam na escola pública ou que frequentam escolas particulares em regime de contrato de associação. Significa que os manuais não são dados aos alunos, isto é, o que distingue o filho do Cristiano Ronaldo, se andar numa escola pública, tem manuais gratuitos. O filho da pessoa mais pobre que nós conhecemos, mas que em vez de pagar 250€ por mês por um carro novo, opta por pagá-los na educação, numa escola, esse tem que juntar a esses 250€ por mês, 250€ no início do ano para comprar os manuais. Esse não tem ação social escolar, por exemplo. Portanto, apesar do pagamento dos impostos, apesar de tudo isso, não tem direito a manuais gratuitos. Portanto, esta é uma nota, enfim, não sei até se será constitucional. Até
pode ser interessante, senão, conversamos sobre
mas,
isso.
Na verdade,
depois
não,
com mais calma no outro
portanto,
programa.
Portanto, o que define o manual gratuito é a escola onde o aluno anda, e não o aluno em si.
Fica esta muito nota interessante do António Pinho.
Agora temos a música.
Para cumprirmos hoje o horário com algum rigor.
E depois ainda falta algum tema que o Pinho queira suscitar.
Claro que sim. Sugeria que ouvíssemos a música do Rocha Carneiro.
Pois, eu hoje quero apresentar-vos esta música porque, curiosamente, é uma pessoa que eu aposto que a maior parte dos portugueses de hoje em dia já não conhece. E nunca foi um cantor muito popular. É um homem que, ainda antes de 74, já cantava, declamava, era ator, etc. E que foi deputado à Assembleia Constituinte, mas depois não continuou a ser deputado, foi deputado pela UDP e pronto. E depois afastou-se, pelo menos aparentemente, dessas questões, nunca mais foi uma pessoa mediática no campo político. Mas, em 79... editou um disco muito interessante que se chama O Que Vale a Pena. E é curioso porque é um cantautor que canta num estilo muito próprio, muito tranquilo, com um lirismo muito, muito especial, e que se chama Afonso Dias. É claro que agora, se as pessoas escreverem no Google Afonso Dias, aparece aquele caso daquele rapazinho que desapareceu e tal, e eu... Enfim.
É uma música com mensagem, com palavras, como gosta.
Uma música com muita mensagem, e que se chama Os Velhos. Os Velhos. E que vem agora a propósito, lembrei-me disto, porque toda a gente a chama velhinho, ou Manuel Alegre, eu tive que ir à procura de uma música sobre os velhos. E quem são então estes velhos? Hoje são com atenção a letra, é muito interessante, isto fala de um mundo imaginário em 79, que se calhar não se cumpriu, nem vai cumprir, mas não deixa de ser um pensamento interessante. O disco em si, há uma publicação no YouTube, em que está o LP completo. Eu depois hei de pô-la numa daquelas posts ou da Terra Nova e do meu próprio Facebook, mas na Terra Nova mais gente pode aceder, como é óbvio. Hei de pôr um post do link do LP todo, que está publicado por alguém, e é interessante verem o profundo lirismo, a delicadeza, a suavidade de um homem que se chama Afonso Dias. Não esquecer que foi também fundador do GAC. Portanto, uma pessoa de muito relevo, mas discreta. Afonso Dias, canção Os Velhos, LP, O Que Vale a Pena, de 1979.
Muito bem, no programa Falar Claro, recordo, é a regra, o Manuel Rocha Carneiro e o António Pinho escolhem um tema musical e aqui o sugerem, digamos assim. Portanto, vamos ouvir a música escolhida pelo Manuel Rocha Carneiro. Voltamos à antena dentro de 4 minutos. É compridinha.
Opa, é suave.
É suave.
Diz que há de vir uma era justa e boa, em que o valor da pessoa se mantém quando envelhece. Está no trabalho que fez para conseguir uma coisa como esta. Dava o sangue que me resta, e era como se tivesse nascido mais uma vez. Deram-nos este banco de avenida, onde a sombra nos dói e a tarde gela. E daqui vemos nós passar a vida, sem que a vida nos sinta perto dela. Assim nos atiraram para fora das coisas que ajudamos a fazer. Ai, como o sol aquece pouco agora, ai, muito custa a noite adormecer. Diz que há de vir uma era justa e boa, em que o valor da pessoa se mantém quando envelhece. Está no trabalho que fez para conseguir uma coisa como esta. Dava o sangue que me resta, e era como se tivesse nascido mais uma vez. Fomos pedreiros, varredores, jardins, fizemos casas, cultivamos terras, criamos gado, entramos pelas minas, demos os filhos para as vossas guerras, demos as filhas para vos servir, cortamos lenha para a vossa fogueira, e o tempo a ir-se a gente a pressentir, que vos demos sem querer a vida inteira. Diz que há de vir uma era justa e boa, em que o valor da pessoa se mantém quando envelhece. está no trabalho que fez para conseguir uma coisa como esta. Dava o sangue que me resta e era como se tivesse nascido mais uma vez. E ainda é sangue que nas veias corre, ainda é raiva que nos dobra a mão, ainda é com um sonho que não morre no nosso velho e atento coração. Diz que há de vir uma era justa e boa, em que o valor da pessoa se mantém quando envelhece. Está no trabalho que fez para conseguir uma coisa como esta. Dava o sangue que me resta e era como se tivesse nascido mais uma vez.
E pronto, mesmo a fechar o programa, temos tempo só para ouvir a escolha musical do António Pinho.
Muito bem. É que uma... Estava aqui a fazer uma breve pesquisa pela Web Summit e apareceu-me aqui uma notícia da Web Summit de Dublin, não é? Porque agora parece que está cá em Lisboa desde sempre, já é nossa. Não é? E na Web Summit de Dublin, a última em Dublin em 5 de novembro de 2015, portanto, foi mesmo aqui na passagem, uma das estrelas, quer dizer, temos aqui uma imagem no site em que é passada à pasta, digamos assim, o testemunho da Web Summit de Lisboa ao vice-primeiro-ministro Paulo Portas na altura. Portanto, como ouvimos falar muitas vezes do sucesso da Web Summit e tal, portanto, acho que eu estou certo que o Dr. António Costa tê-lo-á referido já muitas vezes, mas agora de repente não me lembro de nenhuma, que de facto foi nos tempos de chumbo da Troika, não é? Que a Web Summit veio para Portugal. Que foi, digamos assim, decidida a vinda para Portugal. Mas eu tinha aqui uma nota interessante para a Web Summit, que foram as declarações que eu vi hoje, hoje de manhã, do bastonário da Ordem dos Médicos, em que, basicamente, meio aqui nota, falava das sucessivas falhas no sistema informático do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, falhas essas que inviabilizam as próprias consultas, diz o bastonário, recolhendo a opinião de um número muito significativo de médicos. Ao que parece, há centros de saúde deste país que, pura e simplesmente, ficam bloqueados durante dias, portanto, não há consultas, porque o sistema informático não permite lá a gestão das próprias consultas e depois não há alternativa à passagem das receitas, não é? Portanto, dos medicamentos. E, portanto, não é possível fazê-lo à mão e, como o sistema informático não funciona, as pessoas vão lá e ou não têm consulta ou, tendo consulta, não têm medicamentos. E diz aqui que os médicos passam mais tempo a falar ao telefone e não sei o quê, e lá com o apoio remoto, que é uma coisa que também é muito prática nestas coisas, do que propriamente a dar as consultas. Diz aqui, há uma médica, tem aqui uns depoimentos de médicos, uma médica que faz um depoimento em que diz que arruina-lhe completamente a consulta, porque na verdade não está atenta sequer ao paciente, ao doente, porque está ali preocupada com o sistema. É como aquelas coisas, nós, nessas coisas das aulas, agora com os tablets, com essas coisas, as pessoas dizem muitas vezes isso nas formações, é que se aquilo corre mal, os miúdos já nunca mais olham para o professor com o mesmo respeito, não percebem nada disto e tal. E portanto o doente deve estar infartado e dizer, olha, é médico e tal, doutor, e não percebe nada disto e tal. E portanto diz aqui o senhor bastonário que, doutor, que é uma vergonha, sucessivas falhas nos sistemas informáticos e de cada vez maior burocracia, que esta é que é a pedra de toque. Portanto, as falhas nos sistemas informáticos e de cada vez maior burocracia que envolve a utilização dos sistemas e aplicações informáticas. Portanto, a informatização, esta coisa da Web Summit, vocês agora ouvirem, a todos os noticiários da TSF, da Antena 1, não sei o quê, são abertos com novidades que estão, já existem, uma coisa que permite saber o nosso vizinho que cozinha bem e que pode nos vender comida, não sei quantos, as Ubers desta vida, essas coisas todas, comunicação por telepatia, não sei o quê. Ora, na verdade, diz aqui o Chator, o bastonário da Ordem dos Médicos, que a informatização trouxe uma maior burocratização, que é uma coisa extraordinária.
É um paradoxo. Precisamente. É um paradoxo.
E lembrei-me também, por causa, e aqui já introduzo, o meu tema musical.
A propósito.
A propósito do Rui Rio, não é? Quer dizer, o Rui Rio respondeu em alemão aos jornalistas, dizendo que não tinha nada a dizer sobre isso, sobre o seu secretário de Estado, que terão, alegadamente, usado a password do seu secretário de Estado, portanto vai ser mais ou menos como tenho, ainda vão aparecer presenças a mais que as faltas, do seu secretário-geral, portanto, enfim, fui deputado
cuidado que o ano só tem 365.
Não tarda nada. Não, há uma senhora que hoje é presidente de junta, vedeta, do PS, aquela senhora que era de abraço da altura, não é? Daquela associação, da SIDA, que enfim, que teve bastante sucesso na sua, era uma senhora que era conhecida por ser, tinha um peso muito significativo e que depois teve uma redução brutal, e que hoje é uma presidente de junta que já ficou conhecida por duas coisas, três. Na Abraço, trabalhava mais de 24 horas por dia. Portanto, era aquela coisa do 24 horas por dia e de noite. Se não der, e de noite também. Portanto, isso está aprovado, não é? Eu trabalhava 28, 22 horas por dia. Depois foi
que dá, para além do salário, inventarem subvenções.
Pois deve ter sido
isso. Deve ser assim. Hora
extra vale por três, e então somavam às horas e tal. E depois a senhora também ficou conhecida por ter sido a senhora que arranjou os desempregados que trabalhavam na sua junta de freguesia para os cartazes do Dr. António Costa, e agora ficou conhecida ainda por dizer que como em Portugal os imigrantes brasileiros votaram no Bolsonaro em Lisboa, no Porto, em Faro, ainda mais do que no Brasil, não é? Portanto, que deviam ser expulsos, não é? Deviam ser repatriados para o Brasil. Depois a senhora retirou aquilo a dizer que não e tal. Portanto, eu que fui deputado aqui já há muitos anos, na altura assinava-se num livro, não é? Portanto, era à mão. Lá está. É como diz aqui o senhor bastonário, esta coisa da informatização é que veio complicar um pouco.
Alguém podia perder a folha e aparecer veio, só uma fotocópia.
Veio complicar e tínhamos de ter uma letra assim, uma letra que fosse fácil de fazer e tal. Então, eu trouxe aqui uma banda alemã, o Rio pode-nos traduzir isto, porque, ao que parece, o alemão é a segunda língua do Rio. E trouxe uma banda alemã que era uma banda futurista nos anos 70, os Kraftwerk, que tinha ali desse Kraftwerk, aquela coisa alemã, que eram, não sei se vocês se lembram, eram assim uma espécie de robôs, eram todos muito, muito hirtos, etc. E isto era uma banda vanguardista já nos anos 70. E quando nós ouvimos, ainda
agora
hoje,
são velhinhos.
São velhinhos, mas eu não sei se é aquela coisa do, não é? Do futuro, não é? Não sei se o futuro foi tão à vanguarda como eles o previam já nos anos 70. E então trago aqui os Kraftwerk, que é um tema de Robots, que é de 1978. E portanto, para quem não se lembra ou para quem não conhece, pode ir pesquisar no Google e ver a estética dos Kraftwerk, etc. Que, enfim, era o futuro na altura, e a Web Summit é este futuro, e este é o futuro nos anos 70. Não é?
E assim fechamos o programa, que estará disponível em podcast já daqui a 10 minutos, não mais, aqui no site da Terra Nova. Obrigado, António Pinho e Manuel Rocha Carneiro, pela vossa presença aqui nos estúdios. Há mais um Falar Claro para a 196ª emissão daqui a 15 dias. Assim espero. Então, boa noite e bom resto de semana.
Я твой работник.